coisa começou por aí, né? Que às vezes a gente acha que tem, né, que a intenção é boa e nem sempre acontece, mas e daí a gente foi para aquela coisa dessa relação dos objetivos espirituais, né? Que você estava comentando,
isso.
Dos objetivos materiais, que a gente não devia misturar as coisas, entendeu? Mas a gente está no mundo, né, da matéria, a gente está nessa experiência, que é uma experiência da matéria. Então a gente imagina que a experiência é útil para nos ajudar a atingir os objetivos espirituais.
Sim,
apesar de
ela é útil.
É, mas ela também nos ilude, né? Nessa coisa do ilude, enfim, que ela ajuda, é que a gente coloca muito no movimento. Já era por aí a coisa. Mas é uma ilude.
Pode ser. Como é que
é, né? Nós estamos bem, hein?
Ou senão daqui a pouco ela volta. Deixa eu só falar uma coisa, essa questão da ilusão, porque muitas vezes você está fazendo, achando que está fazendo algo com uma intenção espiritual, e outras vezes você está fazendo, mas você está fazendo com uma intenção material. Como é que você sabe quando uma intenção é material? Quando você faz aquilo que quer fazer. Sempre que você se satisfaz por fazer o que você quer fazer, essa intenção é material. Porque está subordinada ao seu desejo. Esse desejo é humano. Esse desejo é pobre. Não é para ser satisfeito, é para ver se você se ama a Deus, se tem uma relação com Deus, ou se pende à necessidade da realização do desejo.
Me lembrei.
Pois,
ele
pegou
um negócio e aí eu me lembrei do que a gente fala. Porque a gente está justamente se perguntando nessa coisa do que a gente acaba.
Eu vou lhe contar uma história. Uma moça uma vez disse: mas o aqui, como é que eu vou dar uma ajuda a alguém sem querer dar ajuda a alguém? Porque eu estava justamente falando sobre isso. Sabe, se você se prende ao que você acha que tem que fazer, o que você acha que é certo ser feito, o que você acha que deveria fazer, você está preso à matéria. Mas como eu vou fazer? Eu digo, ó, você sai na rua andando assim, aí vê uma criança com o dinheiro no bolso e dá para ela. Se não houve uma intenção, você não saiu catando crianças para dar dinheiro porque você acha certo dar dinheiro. Aí você, mas se eu não saí catando crianças, eu não vou dar dinheiro. Eu digo, então você saiu sem a intenção de dar dinheiro. Se deu, ótimo. Se não deu, ótimo. Agora, quando você sai, a minha filha, um tempo, essa história é velha. A minha filha, um tempo, junto com este e com outras pessoas, saiu para dar comida para mendigo. Chama
não,
chão
é
nome.
Não é velho, mas a ponte, não?
Não,
essa
é
a sala da praça.
Saía com outras, claro, com a bancona de fogo.
É.
Para dar comida para o mendigo. Isso é uma situação nobre, não é? É uma intenção nobre, não é? Mas ela saiu porque ela estava certo sair, porque tinha que sair, porque era bonito sair. Perdeu toda a nobreza. Porque ela estava fazendo o que ela estava certo fazer. E não fazendo, pensando no outro. E tanto a pobre ela esta, que elas foram surpreendidas por um mendigo dizendo assim: olha, não tem como vocês passarem aqui na segunda-feira, porque no sábado tem tanta gente que passa dando comida para a gente que a gente joga comida fora. Agora chega de domingo até a sexta, nós passamos fome. Mas por que ninguém leva comida para o mendigo na segunda-feira? Porque aí não é certo. Aí o certo é que você precisa trabalhar, você precisa ganhar a sua vida, você não vai perder o seu emprego por causa do mendigo. compreendeu? Se colocou a caridade sujeita ao seu desejo. Então, você quer saber quando você age com desejo espiritual, quando você age motivado por algo espiritual, faça, repare se você queria fazer assim. E se você colocou condições para fazer. Se você colocou condições para fazer, se você fez o que achava certo, o que queria, o que achava que era bom, você só fez para você. Na verdade, você não está fazendo para o outro. Você está explorando o outro para satisfazer sua vontade. Se iludindo a sangue que está fazendo.
Mas
eu
em cada situação da vida, você diz assim, eu fiz isso porque queria,
se fiz porque queria, não teve a menor intenção espiritual.
Você não pode dizer que vai fazer o que não fiz, porque precisava, mas que depois que
eu fiz... Fiz porque precisava, eu assava, precisava de ser feito.
Não,
eu fiz porque fiz.
Porque fiz. E aí depois do que eu fiz, eu não posso ter satisfação com o que eu fiz.
Não, porque aí é fazer. É ter conseguido fazer o que queria.
Então, também está errado quando.
Não está errado.
Não.
É material ou espiritual, não é certo nem errado.
Não está errado, é verdade. Então, assim, quando eu julgo para quem que eu devo dar, também é material.
Sempre que você julga qualquer coisa, você não está cumprindo o que o que te ensinou, não julgue.
Assim, mas aquele ali não tem cara de quem está precisando, aquele lá tem mais porque aquela família lá tem velhinho, tem doente.
Isso é uma coisa que eu sempre digo, que vocês são muito espirituais lá, né? Que querem amar ao próximo. Agora, você vai num centro espírita, na oração final, você ouve lá, Pai, visitai os asilos e proteger os velhinhos. Visitai os orfanatos e protegei as crianças. Visitai os hospitais e protegei os doentes. Ninguém reja porque está bem de vida, porque tem saúde, porque tem dinheiro, porque tem, para quem tem a família estabilizada. Eles não precisam de Deus, né?
Mas tem outra coisa aí.
Por quê? Porque eles alcançaram o que tinham que alcançar. Na sua visão. Você acha que o objetivo de vida é ter um bom emprego, ter um bom salário, conseguir as coisas, ter uma família estabilizada. E da seguida espiritual. Espiritualista. Compreendeu? Então é esse que é o problema. Para saber o que é uma coisa ou outra, mesmo se você está preso, a realização está essa.
Essa coisa de oração, eu acho estranho a gente pedir, vamos dizer assim, para as outras pessoas. Porque parece que Deus não sabe o que ele tem que fazer.
Sim, né? Claro. E tem mais. E pedir numa oração é quebrar o que Cristo ensinou. E tem pior. Ir para um centro, ir para uma igreja rejar é ir contra o Cristo. Porque na oração do Pai Nosso, Cristo, antes de falar a oração, você está bem claro. Quando você rejar, não fecha nada. Porque Deus sabe o que você tem que receber. E quando você for rejar, não fique rezando em público para mostrar sua fé. Vá para um canto e reze em você.
Eu pedi
ele nunca falou pedir ou obterer. Ele pediu, basta que a porta chave lá.
Então,
ele nunca falou que você vai receber.
Mas o sentido de busca
interna. Interna, não, para! Bata que a porta chave lá. Mas na porta chave não quer dizer que você recebeu nada, você tem que atravessar a porta. Não é bata que você vai receber, é bata que você vai ter a oportunidade de buscar.
Então, da busca interna.
Não, não importa se é interna ou externa.
É
que você, o problema é que vocês querem receber sem fazer nada para receber. Só porque bateu, eu vou ficar aqui, agora eu vou ganhar. Só porque eu estou na igreja, eu vou ganhar. Só porque eu venho ao centro toda semana, eu vou ganhar. Eu estou aqui batendo.
Então a prece é no sentido de gratidão.
Bicho. De, poxa, estou vocês acreditam que tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é fazer o que você quer fazer. Optar, você optar em fazer o que você quer fazer. Concorda com eu? Deus dá a cada um segundo as suas obras. Essa é a máxima do Cristo. Isso quer dizer que Deus não pode dar aos outros o que ele quer. Tem que ser o que você merece. Isso quer dizer que Deus não tem livre-arbítrio. Deus não tem livre-arbítrio. Você quer ter. Deus tem que lhe dar o que você precisa, não o que ele quer. E se ele tem que lhe dar o que você precisa e merece, você tem que agradecer o que se você merecia. Ele não tem mais que a obrigação dele. Ele é Deus para isso. Então nem agradecimento. A oração é uma comunicação amorosa entre você e Deus. É um ato de amor. É amar e chamar. E sentir-se amar. Não é para agradecer, não é para pedir. É simplesmente viver uma sintonia amorosa com Deus. Isso é oração. É amar e sentir-se amado. Quando eu disse isso, sentir-se amado com Deus, o meu velho que estudava essas coisas lá há 30 anos disse, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Eu sempre pensei que eu tinha que amar a Deus e não sentir chamado por ele. Mas como haver uma relação amorosa se você sentir chamado por ele? Isso é oração. Oração é você quietinho buscar com seu amor Deus. Sentir o amor de Deus em você. Hã? Mas é isso. Isso é verdade. Agora, ah, Deus, me ajuda, eu estou precisando tanto. Ou proteger. Deus não pode proteger quem não merece. Não precisa ser protegido. Porque ele só pode dar a cada um segundo as suas obras. Não adianta você pedir proteção. Adianta você merecer ser protegido.
É. E aí eu ia dizer assim, pelo menos que a gente vai levando essa coisa na máxima, embora eu também não, particularmente, não me acontece que a guerra de garrito, que a gente está fazendo sentido, que não tem medo, mas levando ela no limite, né? A gente fica meio bom. Então a gente tenta e deixa acontecer. Porque de alguma forma, se eu faço o que eu faço, se eu não faço é porque eu não quis, porque senão a coisa já ia acontecer mesmo. Mas quando você tenta e deixa a coisa acontecer,
a coisa acontece. Pode não acontecer o que você quer que aconteça, mas a coisa acontece. O problema é que você quer fazer para alcançar o resultado que você espera. Quantas vezes você consegue alcançar o resultado que você queria? Uma em dez? Duas em dez?
Não.
Então isso quer dizer que não adianta fazer, porque não é você fazer que vai garantir o resultado que você espera. Então faça, mas não espere resultado. O problema não é você fazer. O problema é que quando você faz, você espera resultado. Mas é tão raro acontecer o resultado. Então, para você se proteger do sofrimento, do sofrer ou não ter, diga, eu vou fazer. Agora, se vai dar certo ou não vai, não sei.
É para criar
essa
expectativa que não é boa, né?
É, que é a expectativa, esperar, é, viver. Tem tanta gente que diz assim, hoje eu gastei meu primeiro cugelo para comprar um carro. O carro custa 1 milhão de cugelos. Ele gastou um, já começa a viver o teu carro. Aí já começa a reclamar que está andando de ônibus. Ele não tem o carro ainda, é até um chão. Mas já está reclamando, porque no dia que ele tiver o carro, ele não vai estar mais no ônibus. Aí, Esse é que é o problema, vive toda aquela expectativa, aquela agonia de alcançar, e a coisa não vem. E aí o que acontece? Quando a coisa vem, você já está tão machucado, você não aproveita. Se você simplesmente sentasse no seu canto, não fisicamente, mas sentasse no seu canto por dentro, ao invés de zelar a expectativa de ter, sentasse no seu canto e dissesse, eu quero ter, vou esperar ter, vou agir, tentar trabalhar, tentar fazer, mas não vou viver a ansiedade até ter, vou ficar sentado aqui no meu canto internamente. Aconteceria de você ter na mesma hora que se você agisse, e você simplesmente não sofreria até ter. Compreendeu a diferença? Então sim, é você sentar e ficar quieta internamente. Internamente, faça o que você quiser. Se você estiver quieta por dentro, não tem problema nenhum. Se não der certo que você fez, você não vai sofrer. Você diz assim, sonhar não custa nada. Sonhar? A sua felicidade. Porque quando você está chorando, você não está vivendo o que tem. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tem. Mentira. Quem sente falta de alguém não ama o que tem. Esperança, moço, é coisa de humanidade. Para depender a realização do mundo. A lhe perder para você esperar para ganhar.
Agora, o almejar é
falar da hipótese, não, moço? A hipótese que eu tenho que lidar agora, eu já te deixei falar.
Mas então, assim, é impossível um ser humano esperar alguma coisa, almejar alguma coisa que não se pode fazer, ou se pode fazer, mas sem sofrimento.
Eu vou dizer uma frase de Joaquim, ou seja, que para vocês é difícil de entender. Você pode desejar, você só não pode desejar o desejo. Desejar o desejo é desejar e dizer, eu queria aquilo. O dia que tiver, eu vou curtir sem ganhar. Desejar o desejo é dizer, eu queria, meu Deus, quando vai chegar? E agora? Será que já está perto? Será que vai ser amanhã que eu vou ganhar? Essa é a diferença. Você pode desejar o que você quiser, e o desejo é natural do ser humano. Não, o ser humano não consegue viver sem desejo. Agora você não precisa desejar o desejo.
Mas a gente atende, e é essa expectativa que a gente está criando a possibilidade de viver que a gente quer.
Desculpa, moça, você aprende isso. Mas isso acontece de verdade?
Não.
Então você. O problema não é quem ensinou, o problema é você que sabe que não é assim e aceita isso como verdade. Se bastasse só você desejar para receber, sempre que você desejasse alguma coisa, você recebesse, eu ficaria tranquilo e diria para você: deseja. Mas você sabe que não é assim. Mas por que foi, não sei quem, que estudou, não sei aonde, que fez curso, não sei o que, que fala para não sei quantas pessoas, se diz, não, não acontece, mas eu vou acreditar nisso. Vocês compram a fama, sabe por que porque para eu é difícil de as pessoas aceitarem? Primeiro que é o peito velho, se for lá o médio, nunca fez faculdade, nunca estudou forte, nunca fez nada na vida, sabe, não tem currículo para chequear, acreditável. Vocês acreditam no currículo. Aí compram coisas que sabem que não dá certo e acreditam que vai dar. Que a experiência já provou para você que aquilo não é real, mas porque foi aquela pessoa que disse. Aí sai tepando a casa, e ele está lá. com a fama dele, tudo, com o dinheiro dele, você está aqui sofrendo.
Essa década a gente teve esse bombardeamento, né, de lei da atração, os segredos, os sucessos.
Mas é uma matéria, porque o tempo está acabando, a prova tem que ser mais, então que é tudo isso para ver se você se pende que isso é possível.
Para ele não é ele em particular, né? Também tem algumas religiões que fazem muito assim.
Como assim?
Que não são pessoas só em particular, que em teoria, que é
espontâneo. Fechou a instituição, você comenta, você compõe a fome. E ó, não estou falando mal dessas pessoas. Nós acabamos de ler. É instrumento da obra global. A mando de Deus. Não estou criticando ela. Mas você que é espírita e que acredita nisso, tem que dizer, peraí, ela não é tudo isso. Isso é só uma prova para mim. Entendeu? Mas você me fez uma pergunta, né? O que acontece com você quando você alcança a perfeição?
Eu acho que o Buda pede que assim não se alcança, né?
Não, eu disse que alcança, não a perfeição de Deus, mas a perfeição da evolução.
Evolução.
Quando você alcança a perfeição da evolução, o que acontece com você?
Fui.
Pois então, está no livro. Nunca lhe disseram. Está lá. Não está, moço? Não está, moço?
Está no livro.
115, pode ver. Ó, essas duas questões, a outra e essa, só elas. Esquece ela. Muda sua vida e sua cabeça. Pode
ver. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quer dizer, sem ciência.
Então, todos os espíritos foram criados iguais, sem ciência.
Deu a cada um uma missão com o fim de os esclarecer e os fazer alcançar.
O que é essa missão? Encarnação. O processo reencarnatório. Deu a cada um o processo de encarnação para, como é que ele fala?
Esclarecer e os fazer alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade para os aproximar dele.
Isso. Certo? E aí?
A felicidade eterna que tem mistura está para eles nessa perfeição.
Descobri o que acontece com você quando você atinge a perfeição? Você alcança o quê? Felicidade eterna. Sabe o que é um espírito elevado? É um espírito feliz. Mas nada que isso. Nas outras histórias ainda fala assim, a felicidade que Deus tem cometido aos seus filhos. Então tudo que acontece na sua vida, que é a sua missão para alcançar a perfeição, tem um objetivo: fazê-lo alcançar a felicidade. A felicidade simples e eterna. Quando você não tem, quando você entra na vicissitude e não tem, é o momento de você responder com a felicidade simples e pura. Quando você entra, sai da vicissitude negativa e entra na positiva do ser, é um momento para você responder com a felicidade sim e tudo. Que o Cristo chamou de bem-aventurança. Bem-aventurança é a felicidade que os santos vivem.
Tá aí o que acontece?
Não vai precisar dele.
Tá aí o que acontece?
Então sabe para que você é assaltado? Para ver se você responde com a felicidade simples e pura. Sabe para que você ganha na loteria? Para ver se você responde com a felicidade simples. Acontece que quando você é assaltado, ou seja, quando você entra no não tem, você responde com o quê? Com a dor, com o sofrimento, com a revolta, com a angústia. E quando você tem? Você responde com o quê? Com prazer. Que não é felicidade. Felicidade é uma coisa, prazer é a satisfação de ter ganho. Por isso que ninguém é aprovado no final, é carachão. Porque não importa se ele pede ou se ele ganha, ele não responde com a felicidade. Sim, e pula. Mas não consegue responder por quê? Porque nem sabe o que tem que responder da sua forma. Nem sabe. Ele responde como qualquer outro ser humano. Por quê? Porque ele não vive uma encarnação. Ele vive uma vida. Essa é a prática de viver com a doutrina empírica. E olha, é a prática de viver com a doutrina budista, é a prática de viver com a doutrina hinduísta, é a prática de viver com a doutrina cristã, porque todos os mestres ensinaram a mesma coisa. A prática é você saber que Deus está a cada momento lhe dando uma oportunidade de você responder entre o prazer e a dor, e a felicidade. É só isso que você tem para fazer nessa vida. Este é o livre-arbítrio do espírito. Ele tem a livre opção de responder com a dor, ou com o prazer, ou responder com a felicidade. Essa felicidade que pula é o estado de espírito. É quando você está em paz com você e com o mundo. Sabe, quando você está numa boa, quando o que vem de baixo e o que vem de cima não é assim. Não mexe com você. Nem o prazer provoca o... Como é que fala?
Alegria,
euforia, nem a dor provoca a depressão. Ou seja, é quando a vicissitude faz assim e você caminha assim. A vicissitude chove, ou seja, aqui era para ter fazer, aqui era para ter dor, aqui era para ter fazer, aqui era para ter dor, aqui era... E você está caminhando assim. Sabe como Kirna chama isso? Equanimidade. Quando você equanime, você tem uma única emoção para viver qualquer coisa que acontece. Seja positivo ou negativo. É isso que a prática daquilo que você diz que é pedido faz viver. Agora, enquanto isso tudo que nós leu aqui, só leu duas, são 1002, só leu duas, enquanto essas duas coisas não tiverem prática, mas tem que você se divertir. Porque não passou na prova mesmo.
Aqui.
chá. É primeiro para comer chá, você tem que decidir o que você quer.
Sim, depois de
primeira decidir. Coisa, depois que decidir o que você quer, você tem que se empenhar em fazer. O problema é que você não tem tempo para fazer.
É bom começar a fazer ginástica, começar a caminhar.
Não, o problema é que você não tem tempo. Você tem que cuidar da caixa, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Você tem que cuidar da família, você tem que, por sempre, estudar. Olha quanta coisa você tem que fazer. E é por isso que eu tenho dito muitas vezes, sabe qual é o grande problema? O problema é que vocês sabem que são espíritos, sabem que estão encarnados, sabem que a encarnação é uma oportunidade de elevação, mas vocês não têm tempo para Deus. Por quê? Porque estão preocupados em ser humano, em realizar aquilo que a humanidade cobra que você tem que realizar. O que eu disse para a moça no início, muitas vezes não faz porque fica com medo do que o outro vai dizer. Sabe, se eu colocar isso em prática, vão acabar dizendo que eu sou uma mãe relaxa, que eu não cuido do meu filho, porque eu não cobro dele que ele tem que estudar, que ele tem que crescer, que ele tem que ser. Vão dizer que eu sou besta, porque eu me facharam a minha frente no trabalho, o outro que sabe menos está ganhando mais, e quem merecia aquilo era eu. Não tem tempo, porque estão com todas as atenções voltadas às conquistas que a sociedade exige de vocês. Mas quem é a sociedade? Quem é a sociedade humana? Nós vamos responder isso hoje. A sociedade humana são espíritos encarnados, vestindo um corpo de acordo com este mundo, para que gerar sua povo. Você prefere satisfazer ao seu tentador que satisfazer Deus. Lá rejar. Olha, se você não for.
Eu
não
faço,
eu
vou ser expulso. Mas eu não posso ser expulso, porque se eu for expulso, eu estou indo contra os 20 que estão esperando que o Ara daquele jeito. Aí eu não posso mais.
É, quando expulsar eles da cena, eu fui expulso de lugares melhores. Tenha medo. Ah, mas aí eu vou viver sozinho. Mas te choca mal acompanhado. Ah, mas é que a gente não pode viver sem a aprovação societária. Isso é servir a modernidade.
Inclusive, agora me lembrei. Terceira pessoa. É que também uma outra coisa do nosso tempo, né, é muito junto da coisa do segredo, da educação, que a gente realiza, é também que a gente não é capaz de fazer uma coisa. Há uma coisa de uma certa, né, de uma certa colocação de foco que para você está resolvendo o escritório como se você tivesse esse mesmo material, né?
Isso! Oh, tem pior do que isso! Você está perfeita! Hoje em dia a sociedade diz que você tem que estar bem materialmente para poder praticar a espiritualidade. Tá certo.
A gente está bem, em geral esse bem quer dizer, né, em harmonia com o social.
Mas tem uma coisa ainda pior. Tem as outras 1012 perguntas do livro do Espírito, que diz assim, ó, oh, essa pergunta é verdade. Por quê? Porque a ciência comprovou. Ou seja, se a matéria não comprovar o que está no livro do Espírito, você não acredita no livro do Espírito. O espiritual precisa ser comprovado pelo material para existir? Que espiritualista é você? Quer ver uma coisa? Pergunta chefe. Pergunta chefe. Tem algumas que eu sei de cor porque são de sábios para mostrar um pouquinho.
Você se encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria?
Pode se encontrar a origem, causa primeira de qualquer coisa na propriedade da matéria?
Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tornar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ser uma causa.
Ficou claro? O que que ficou claro aí?
Ficou claro.
Então
que
fala.
A matéria não pode ser a causa primeira.
Ah, é? Então me responde uma coisa. Quando você está com dor de cabeça, é o remédio que cura ela? Para vocês é. O que que causa o câncer? É o cigarro? Para vocês é. Mas como o câncer? Isso aqui pode causar. Quem foi a causa disso causar o câncer? Ó. A matéria. A matéria tem que ser origem. Alguma predisposição. Predisposição física. Sim, mas mesmo qual é, quem é a causa dessa predisposição? Até você chegar a causa primeira, primária. Quem é?
Deus.
Você sabe quem é a causa do seu câncer? Não é o cigarro, é Deus. Fala isso pro empírico.
Porque na realidade quem precisa, né, saiu assim, quem foi curado e quem precisa passar pela prova, ela pode estar fumando ou nunca ter que fumar.
Não, eu costumo dizer o seguinte, fumar não dá câncer. Você fuma para ter o câncer. Que é só uma prova. Então, esse aqui, Deus já sabe, vai ter o câncer, eu vou causar o câncer dele. Eu vou criar o hábito dele fumar para ver se você julga que é o cigarro que dá. Se você atribui a causa primeira ao cigarro, ou se você atribui a causa primeira a mim? É Deus me perguntando, eu sou pobre. Eu não estou inventando nada, está escrito ali. Sabe, você ficou equipado porque você foi pegar fio. O fio é a causa primeira da sua vida. Você se contaminou no hospital porque aquela enfermeira não limpou o ambiente. Ela é a causa primeira da sua infecção. Atribuir a causa primeira a qualquer coisa que não seja Deus é dar um efeito como causa.
Mas se a gente também vai sempre na causa primeira,
aí a vida fica sem graça.
Como é que a gente se mexe no meio desse caminho, né?
Amando a Deus e aceitando tudo como vindo tem. Olha só o que isso nunca ensinou isso para você. Você é cristã. Mas isso aí, o Cristo estava me enganando. Isso aí é coisa para evangélico. Eu sou espírita, eu conheço.
Que dó. É verdade.
Não,
não.
Nós falamos agora há pouco, né? Eu sou melhor porque eu sou espírita, não sou evangélico. Mas se você tivesse a fé, a entrega que o evangélico tem, você já teria jogado fora muita coisa. O problema é que criou a doutrina, porque aí não tem nada disso. A doutrina criou uma história de fé raciocinada. Ou seja, eu só acredito em Deus se eu achar que devo acreditar. Se Deus me provar que ele está certo. Se Deus me provar que isso é verdade. Se não me provar, eu não acredito nele. Você é mais importante que Deus.
E através
fé é o contrário, fé integra. Integra incondicional. Com confiança. Eu me entrego a Deus porque confio nele. Não importa o que ele faça. É só isso que você vai viver quando você atribuir a tudo por causa de mais de Deus.
Agora para nós,
sim, isso é uma conquista a cada momento que você conquistar. O momento que você não conquistar também não conquistou. Aí tem a fé, que eu não conquistei. Porque Deus, porque se você não conquistar, quem foi que não conquistou? Hã? Quer ver? Pergunta 9. Comentário da pergunta 9. Só o comentário. Só um comentário no caderno. Não precisa nem a pergunta. A pergunta vai ser uma coisa tão forte que é melhor você nem fazer. Filho da verdade fala assim, pobre ser humano que não cheio do Deus, quer pelo menos ser ele.
É verdade.
Que com chip e choco Deus apaga você. Que nunca fecharam o lixo. Você só morre na hora que tem que morrer. Na hora que ele faz você morrer. Ele morre a vocês na hora que ele quer. E vocês ainda se acham tão fortes.
Comentário?
É.
Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, não podendo criar o que a natureza produz, a causa primeira, pois é uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem ela mesma uma causa. E quanto mais o que ela realiza é grande, mais a causa primeira deve ser grande.
Compreendido? Por mais que a mente humana realize, ela tem que ter uma causa primária, que é superior a ela. Então tudo que você faz, ou pensa, tem uma causa que você faz. Fazer ou pensar.
Porque senão nós estamos na mesma questão da ciência. E essa fé raciocinada é a materialidade, a gente acreditar que a materialidade pode ser usada a Deus.
É você dizer ele assim, se Deus vier aqui, me provar que ele existe, provar que ele faz milagre, eu acredito nele. Isso é fé. Se eu contar, isso é transformar o Deus que é o Senhor em seu escravo. Ele é o juiz. Se ele não disser que está certo, não pode estar.
Então, dentro desse contexto, eu posso crer que Maria concedeu esse
desejo. Pode crer o que você quiser.
Não que ele tenha que dizer que não pode ser.
Você pode acreditar no que você quiser. Porque a fé é exatamente isso. Você acreditar no que você quer. Sem precisar comprovação. Ah, não! Peraí, isso não! Isso é dogma. Não pode haver dogma. Tem que ser compreendido pela mente humana. Até parece que a mente humana, vamos dizer assim, consegue compreender todas as coisas do mundo. Veja que vocês colocam. Sabe, o ser humano não devia acreditar no um DNA. Devia. Por quê? Porque já teve tempo que não existia. Se não existia, não era verdade. Mas estava lá. Mas só foi descoberto agora. Então existia ou não existia? Se Será que aquilo que você não sabe hoje, será que não existia antes? Seria morto na fogueira. O que ele diz é subverter a ordem do universo. É colocar o carro na frente do boi, é o boi que puxa o carro. Deus é a causa primária. Tudo acontece a partir dele. E ele não precisa provar nada a ninguém.
Mas, em geral, a fé, que a gente vê assim, né, ela basicamente vem, a fé mesmo, vem de dois grandes momentos. Né? Ou de um desespero tão grande que você, de fato, assume a humildade, né, não há mais nada a fazer, mas então ela vem do desespero, que é o mais comum, ou seja, a falta de competência. Para resolver aquilo, você assume que você não consegue, então você entrega, mas assim, se não há mais o que fazer, você está, às vezes, não é tão corajoso a ponto de se matar, né? Se entregar o sofrimento.
Você falou uma coisa muito importante.
Se entregar outra coisa.
Primeira origem da fé, do desespero muito grande. Segunda.
E o segundo, que é muito raro, né? E aí você também entende porque que a gente, em geral, vem pelo selador, né? É um êxtase, um momento de, sei lá, de
quando você recebe.
Pôr do sol. Não, quando você consegue ver, você consegue ver alguma coisa, algum momento, alguma situação.
Tá certo. Quando você entra no.
Toca
no,
de uma forma positiva.
Quando você entra. Você entra num ambiente que você considera sagrado, um pôr do sol. Algo
e
sagrado. E aí você se une a Deus através do sagrado. Agora, como você disse, só acontece de vez em quando.
Raríssimo.
Sim. Sabe por quê? Porque é raro você ver o sol como sagrado. Ou seja, o sol como vindo de Deus. Que o sol para vocês é um planeta que vive em torno da Terra. Não é uma obra de Deus. Quando você consegue transcender a informação humana que o sol é uma estrela que gira em torno da Terra, aí você vê o sagrado. A minha filha, uma vez, eu disse, Deus é tudo e tudo é Deus. Então, o seu cachorro é Deus. Tá certo? Deus é tudo e tudo é Deus. Então, o cachorro dela é Deus. Aí ela me disse, então eu posso amar o meu cachorro como amo a Deus. Eu disse, não. Mas ele não é Deus? É. Mas você tem que amar a Deus na forma de cachorro. Não amar o cachorro. Porque antes do Deus, você está amando o cachorro. Então, se você olhar para o sol, toda vez que você olhar para o sol, você vê Deus e não o sol, você entra nesse êxtase da fé. Agora, por que que você não vê? Porque você não vê o sol como causa primária de Deus, mas como um planeta, uma estrela que vira dentro de uma órbita pré-concebida por leis universais. Onde está Deus? Sentado no trono dele, observando os bichos. Então, veja, primeira coisa, sim, a fé nasce nesse momento. Mas nasce nesse momento, na hora que você transcende a materialidade naquele momento. Segundo, a fé nasce no momento de desespero. Sim, a fé nasce no momento de desespero. Quando você não tem mais o que se apegar, você se apega a Deus. Tá certo? Para que esperar então de chegar nesse mundo? Por que que você espera o chegar neste momento? Não, por que que você espera o chegar neste momento? Por que não chegaram antes? Não. Porque ainda acha que tem um controle que vai poder resolver esse paixão. Então, a fé não vai nascer no momento. A fé vai nascer no momento que você entregar o seu controle. E quando é que você entrega o seu controle? Quando você sabe que não é você a causa primeira. Então a fé só vai nascer sim num momento. Já vai nascer, não importa quando, no momento que você compreender que tudo tem uma causa primeiro. E que essa causa primeira de tudo é Deus. Parece estranho, mas para você ter fé, você precisa ver Deus como causa primeira. Mas para você poder ver Deus como causa primeira, você vai ter que ter fé. Sai dessa. Então vai continuar passando pela mesma coisa. Mas tem
essa
isso
é a
mesmo.
Essa é a prova.
Mas é isso mesmo. Compreende? Não tem como você ter fé se você de falar e dizer: eu vim aqui porque eu quis. Eu não vim aqui. Eu não estou aqui. Eu compreendi o que o Joaquim falou. Não, eu não compreendi. Deus me deu a compreensão. Só quando você te lá sair do eu faço. Eu sou, eu estou, eu faço. Presta atenção. Sua mente só conjuga esses três verbos. Eu sou, eu estou, eu faço. Ser, estar e fazer. Tudo que você pensa está pelo lixo. Você ser. E você está, você fazer. Por que que ela conjuga isso? Para ver se você vai dar a causa primária a Deus ou vai continuar sendo o que você está. Deus é, Deus faz, Deus está. Tudo que a sua mente disser, eu fiz, aquela pessoa fez, eu fiz. Aquela pessoa? Não, eu sei. Só que o eu tem o Deus.
Fica mais fácil compreender, né? Começa a
enxergar
a pessoa de uma outra maneira.
É, porque se tiver algum culpado, esse culpado vai ser Deus. E cobrar a culpa de Deus é bem difícil. Como ele falou para o Zó: quem era você? Quem é você para me perguntar o que eu fiz? Se na hora que o passarinho sente fome, sou eu que faço a comida dele. Onde estava você no momento que eu criei a terra, para agora você vir me dizer o que, que tem que se fazer com a terra? É dar a Deus o lugar de Deus. Qual é o lugar de Deus? O plano máximo. Aqui se tem uma palavra que diz o seguinte: o fio do Senhor da fazenda só é o fio do Senhor da fazenda. Enquanto o Senhor estiver na fazenda, ele não manda nada, apenas obedece o que o Senhor manda fazer. Mas o problema é que vocês querem fazer, querem que Deus ouça que vocês acham que é certo ser feito. E faça o que você acha que ele tem que fazer.
Por isso que as orações que não são alcançadas já não podem resolver, né?
É, porque a fé nasce também no momento que você ganha de Deus. Aí você acredita. Eu rejei para o meu filho ser curado, meu filho foi. Que Deus bom, que Deus muito obrigado, Deus. Aí você acredita. Mas aí você não acredita em Deus. Você acredita em um escravo seu que fez o que você quer.
Ele está lá para você mandar ele. Mandar ele mandar
ele. É, na verdade, para vocês, Deus é escravo de vocês. Deus faça isso, Deus me dê aquilo. Deus resolva aquele problema. Deus está ali só para lhe servir. Para lhe servir, não. Está ali para resolver os seus problemas. Hoje um dia me perguntaram sobre a volta de Jesus. Jesus vai voltar à terra como está na Bíblia? Ele disse: olha, volta, ele pode voltar. A minha pergunta é: para quê? Para que ele voltaria? Aí alguém disse: pai, para ensinar. Vai ensinar. Senão que o que ele já ensinou da vez passada? Vai ler a Bíblia. Tudo que ele tinha para falar está lá. Ele não precisa voltar, está lá. Chegar a qualquer lugar, isso é uma Bíblia. Voltar para aqui. Na verdade, o que vocês querem é que o Cristo volte para resolver o problema de vocês. Sabe, na verdade, primeiro que se ele voltasse, ele ia ter que fazer um milagre para provar a você que ele é o Cristo. Senão você não ia acreditar.
Não é milagrinho, não, né?
Não, tinha que fazer um milagre na sua vida. Não adiantava ele cular ela, tinha que cular você. Cular ela ainda vai dizer, você engana a chance. Eles amaram ali para eu acreditar. E mesmo que ele fizesse isso, aí o que você fazia? Tirava uma fotografia com ele e voltava para casa. Olha, eu tive com o Kito, ó. Se vão a grande concentração para ouvir, nada, chegam lá para Deus, tive lá. Para ouvir não precisa ir lá, está tudo escrito aí. Sabe qual foi a diferença do tudo que nós falamos hoje para tudo que você já ouviu? Eu fui ler lá. Eu não fui falar o que os outros dizem. Sabe, vocês, como eu disse para a moça, vocês compram informação. Como eu perguntei, vocês já leram o romance espiritual? Todo romance espiritual fala de um bal e de uma cidade espiritual. Tá chato isso? Pois é, aí está escrito que no universo não existe lugar e circunstância. Ou seja, lugar fechado, determinado. Se não existe um lugar sem contexto, como é que existe um bal? Me explica. No universo. O universo é material. O universo é espiritual. Material é aquilo. Não existe. Pelo próprio livro, porque a pergunta é: existe o céu e o inferno? Aí ele diz: não. Não existe lugar sem contexto. Isso está dentro. No universo, os espíritos se reúnem por afinidade. Então não há lugares, eles estão em toda parte, mas se reúnem por afinidade. Então não há uma cidade onde você vai morrer e você vai para a cidade. Você vai se reunir aquilo a pessoas iguais a você. Pera aí, não existe. Isso é só obra de imaginação. Isso é querer transformar o céu na terra. Porque colônia que tem ônibus, colônia que tem jardim, que tem rua, isso aqui é uma cidade da terra. Não é espiritual. Isso é o que o Krishna chama de mundo dos devas. São os espíritos sem corpos que ainda são humanos. É por isso que o André Luiz já foi embora do nosso lado há muito tempo. Não vive mais lá, ele não precisa mais aqui. Então, estava dizendo, você vai, na verdade, se unir com iguais a você. Você gosta de fazer fofoca dos outros? Você vai se unir com pessoas que gostam de fazer fofoca. E que vão fazer fofoca? De você. Até você secar, como você falou, no desespero de ter a fé. Aí você vai embora. Então o umbral não é um lugar, é um estado de espírito. Você está no umbral. Não existe um umbral para você estar. Eu tenho uma filha que morava na Berlândia, que ela era médico de transporte. Um dia ela, dentro, era empírica, um dia ela dentro do centro espírita, os espíritos, ela dormiu, os espíritos levaram ela e disseram, olha, nós vamos salvar um grupo do pau, você vai com nós. Aí ela foi. Chegou lá, botava ela sentada numa pedrinha lá, né? Tava aquelas cavernas, aquele, sabe, escuro, cheio de lama. É, senta aí que agora você vai ver nós salvar os espíritos. Aí eles foram apagando o pau, apagando o aça, e desenhando uma cidade espiritual. Aí os espíritos, ai, eu tô salvo! Não saí do lugar. Mas tá na própria literatura, é tudo plasmado. Ou seja, não existe, é criado. Tu tá dentro de você, não tá fora. Então se você acredita que você vai sair da carne e vai para a cidade espiritual, que você vai se reunir com seus afins, aqueles que acreditam que existe a cidade espiritual. Só que essa cidade, para onde vocês vão, não está fora, está dentro, está na sua quenta, e que ela existe. Aí o dia que você acordar, chama, peraí, o livro de Pinto que não existe. Ah, então eu que estou criando. Acordei, a cidade espiritual sobe para você, de novo os outros. Mas sobe para você por quê? Porque você não está mais naquela vibração, não está mais naquela afinidade. Se você fizer isso agora, você não vai precisar perder esse tempo de ir para lá, até desconstruir.
Mas segundo essa literatura, vão para lá espíritos que não acreditavam naquilo.
Tem certeza?
Segundo essa literatura.
Tem certeza que não acreditavam?
Acreditavam no céu e no inferno.
Ou aqueles que levaram acreditavam que ela existia, acreditavam que estavam levando. Os que erram, eles acreditam que existe. Então acreditam que estão levando. E aí naquele pochete que você chama de esmagem desse jachão, eles vão incutindo a ideia de que existe. Aí quando o espírito acorda, diz, estou na cidade espiritual. Poxa, tem uma grande lição que um grupo está em livro, que estudava, que fazia entrevista com espíritos. Eles iam para o astral e faziam entrevista com espíritos. E eles entrevistaram, pegaram um pastor evangélico e começaram a ensinar o espiritismo. Cara, coitado do pastor evangélico, era um pobre, coitado, tinha que aprender a verdade, né? E tanto fizeram dias, semanas, meses, fazendo, conversando, conversando, até que um dia o pastor espírita disse, tá chefe, agora eu acredito em você, eu acredito no espiritismo. E aí é caro, como ó, tem que ser, certo? Agora você vai voltar e vai lá conversar com os espíritos que seguem você e dizer que existe. Pra quê? Estão tão felizes do jeito que estão. Eu não vou contar nada para ninguém. Eles estão felizes dos jeitos que estão. Se o problema é ser feliz, que importa no que ele acredita. Se ele é feliz, para que mudar? Aliás, moça, o mundo espiritual não pode haver religião, né? Porque religião é você dizer que você é o dono de Deus. Você conhece a verdade de Deus. E o próprio Cristo diz assim, há tantas moladas na casa do meu pai. Ou seja, todas as religiões estão na casa de Deus. Se chega aquela que você quer, se Deus liga a mim. Agora o grande problema é quando a religião diz que ela é o Deus. Que o ponto máximo não é você amar a Deus. Mas é você ser o seguidor fiel da religião. Tudo isso sem dizer que está errado. Tudo isso como instrumento da prova de cada um. Não estou acusando religião alguma de nada. Todas as religiões são perfeitas, porque todas as religiões da Terra são pobres. Para ver se você vai se perder a religião ou se você vai se perder a Deus. Isso, o que vai acontecer? O máximo que vai acontecer com você, que pode acontecer com você, é você viver em paz, você viver com Deus. Né? Que menor valor. Todo é que você pode fazer, você pode vivenciar, você fica caro. O que você diz, o que se leva dessa vida é aquilo que você vive por dentro. E lá em cima, a única coisa que nós faz é viver essa relação com Deus. Lá não tem ódio, lá não tem raiva, lá não tem mágoa, lá não tem orgulho, lá não tem essa felicidade de ter conseguido. Eu só tenho isso. Sabe? Um dia minha filha disse assim para eu, espírito tem boca? Eu disse não. Mas como é que faz para um espírito falar com o outro? Eu disse, eu mando amor, o outro recebe o amor, entende o que eu quero dizer e manda amor de volta. Aí isso deve ser tão fácil. Se você sair da carne hoje, do jeito que você está, mesmo que você, vamos dizer assim, mereça ir para esse plano superior, você não vai. Não é que seja proibido, você não vai. Você não vai gostar.
Falta de afinidade.
Por falta de afinidade. Porque, veja, vamos dizer assim, se no plano espiritual só toca música cástica e você gosta de rock, o que você vai fazer lá? Você só pode se sentir bem lá se você quiser o que tem lá. Ou você ainda quer chamar seu filho? Você ainda quer proteger seu filho? Aí você morre. O que acontece?
O
que acontece? Vira obsessor. Aquele mesmo obsessor que você lutou para tirar do outro, você ficou não. Eu não estou falando isso direto para ninguém. Né? Na hora que vocês entenderem isso, o mundo é por afinidade. E se você não entrar na afinidade do outro mundo, você vai ficar preso numa cópia da Terra nesse mundo, do outro mundo?
Mesmo porque, Pai Joaquim, quando a gente vê sobre os colônios espirituais, a gente vê lá que tem saudade, todos os sentimentos, né? Tem raiva, tem
preocupação.
Preocupação,
tem preocupação, tem preocupação. O livro do Espírito é tão caro. Aliás, ele desmente outras vezes o romance espiritual. Pergunta é, aqueles que vão, ficam preocupados com sofrimentos e ficam? A hipótese é sim, ficam. De acordo com seu nível de elevação. Quanto menos elevado, mais preocupado fica. Então aquela mamãezinha que aparece no romance, preocupado com o filhinho que ficou, é um espírito não elevado, não é uma mamãezinha chanta. Que é a doutrina idolatra. Não, ela é o que se chama. É um espírito não elevado. Que na hipótese continua. Os espíritos elevados se preocupam é que aquele que está encarnado tenha as suas obras. tem a sua oportunidade de elevar. Então ele não se preocupa se o filhinho vai sofrer. Ela se preocupa que o filhinho tenha o sofrimento para poder ter a posse. Eu estou dizendo ovo ou galinha, porque é a pergunta sem resposta. Poxa, isso só Deus sabe.
Só Deus sabe, né?
Eu, o máximo que eu poderia lhe dizer é para existir o merecimento. É o máximo que eu poderia lhe dizer. Assim mesmo não vai explicar muita coisa.
Mas não há
como explicar. Aí é que entra a questão da entrega a Deus. Eu não sei por que é assim, mas sei que é assim.
Mas eu acho que aí também a gente entra numa dificuldade do que é, assim, até, vamos dizer assim, a bondade, a caridade, ou o que é bom, e o que não é, o que é você ficar no seu campo.
Perfeito.
E quando a gente não... Isso muda um pouco a situação, né?
Isso aqui é
essa isso. Solidariedade que você tem com quem está mal, sendo seu filho ou não sendo seu filho, essa coisa, inclusive, que eles também ouvem em alguns livros.
Aí é que veio o poder.
Peraí,
você falou uma palavra muito interessante. Essa solidariedade com quem tem e com quem está mal, sendo seu filho ou não seu filho. Aí é que entra a questão do objetivo. Mal em que sentido? Material ou espiritual? Está sofrendo carências materiais ou espirituais? Não, o mal que você se refere é aquele que está sofrendo por não ter ou por ter perdido. Esse não está mal. Esse está sendo amado por Deus. Está tendo a grande oportunidade de fazer a forma dele. É aí que está o bem e o mal, muda de figura na hora que você mudou o objetivo. O que é mal humano perde sentido. Porque você mudou o objetivo dela. A calência não passa, não é mais mal. A calência é oportunidade de elevação. Então, se a solidariedade no sentido de ajudá-lo a passar pela sua prova, não a solidariedade no sentido de estar sofrendo porque ele está sofrendo. Compreende que o problema não é o fazer, é com que objetivo se faz. Ou o que se faz. Entende? Esse aqui é um grande problema. É, se você vai mudar o seu foco, você tem que fazer uma guinada na sua vida. Esse aqui é o grande problema, porque não se serve dois senhores ao mesmo tempo. A natureza humana é contrária à natureza de Deus. Então não dá para você preservar elementos materiais de servir Deus ao mesmo tempo. Compreende? Esse é que é o grande dilema que precisa muito ser discutido por aqueles que se dizem buscadores hoje. Porque hoje há uma tendência em você querer arrumar o meio termo onde você busque Deus, mas não larga na terra. E é esse meio termo que não tem condição de existir.
ti.
Porque você não pode percorrer dois caminhos ao mesmo tempo, porque esse é um caminho de tipo, em sentido contrário. Um leva para Deus, o outro traz para a terra. Esse, desculpa, mas estou falando com pessoas que, vamos dizer assim, se dizem educadoras, porque se vocês não tivessem interessado no assunto, teria muitas coisas muito maiores para fazer do que estar aqui ouvindo esse velho. E por isso eu estou falando com vocês assim. Eu não falaria num lugar, por exemplo, numa faixa pública, porque ali não estão pessoas que estão buscando. E eles não têm o direito. Mas estou falando com aqueles que estão buscando. Vocês precisam acordar para isso. Não dá para arrumar um meio termo. Não dá para manter elementos materiais. Mesmo elementos que a matéria são muito chagados, como por exemplo a família. A matéria fala na sagrada família e todos os mestres condenaram o apego familiar, inclusive o próprio Cristo. Eu vou atender minha mãe e meus irmãos, eles que esperem, porque meus irmãos estão aqui. Então veja, é este que é o dilema preservá-la ainda, porque agora eu vou falar historicamente. Na verdade, o Espiritismo veio para os católicos que não estavam contentes com a duleza da religião católica. Ele vem para, sabe, acabar com aquela história de compra de limpado, de ter que pagar para isso, ter que pagar para aquilo, de fogo eterno. Ele vem para isso. Só que então ele vem do próprio cristianismo. Cadê? Era cristão, era católico. Antes de conhecer o filho. Ele não era espírita. Aliás, nenhum mestre nunca seguiu a religião que se fundou a partir dele. Cristo não era cristão, não existia cristianismo até então. Ele era judeu. Ele vem para lutar contra o judeu. Só que aí se preservou para poder ser aceito elementos da outra religião, como por exemplo a santidade da família, a exclusividade da família. Enquanto o livro do Espírito é bem claro. O Espiritismo vem para que você abra a sua família, para que o seu senhor e o seu escravo pertencem a ela. E você fez, e o Espiritismo fechou de novo a família. Que o núcleo familiar, que nenhum mestre chegou. E tornou este núcleo familiar como chama. Mas para quê? Para poder atrair. Atrair quem? Os católicos, que como eles no início não estavam satisfeitos com aquilo. Sempre que você busca alguma coisa, você precisa mudar. Não dá para você preservar algumas coisas e querer fazer uma mudança. Senão você só muda o que você quer. Na verdade, o que se mudou é que você não vai mais dormir o chão eterno e vai ressuscitar no dia que o Cristo voltar. Que agora vai morrer, vai viver e vai reencarnar. Foi só o que mudou. Porque o Ed continua no mesmo corpo. Só isso. E isso não tem nenhuma, como eu posso dizer, não é agulha nenhuma de cadeco. Porque milhares de anos antes, o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, já falaram disso. Ele só trouxe isso para o seu conhecimento, o conhecimento do mundo ocidental. Mas isso é bem. Então são essas coisas
que precisa eu ser calada, de frente, e não viver a ilusão de que dá para contemporizar. Não dá. Como Quinto diz, não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Ou você segue Deus, e aí o que é seguir Deus? É colocar em prática aquilo que você diz que acredita, colocando sempre Deus em primeiro lugar. Causa primária é toda coisa. Ou você seguir a materialidade, mas nesse caso deixa Deus. Mas não dá para você colocar em prática da Bíblia ou do livro do Espírito o que você quer. E não colocar porque você não quer. Como eu disse antes, tudo que você recebe lhe traz um ônus, lhe traz uma responsabilidade. Então não dá para você dizer eu acredito nisso, mas isso aqui eu não acredito. Compreende? Senão você fica. Acredito numa coisa, não faço outra. Esse aqui é o grande problema, e é isso que é preciso hoje, antes de qualquer coisa, e volto a repetir, eu não estou atacando nenhuma fé. Toda a fé leva a Deus, se for buscado Deus através da fé. Não estou atacando nenhuma, mas não dá mais para vocês imaginar que dá para, vamos dizer assim, resguardar alguma coisa que você não queira de mão e conseguir o que você acha que quer conseguir. Ou você encara toda a vida a partir daquilo que você acredita, ou você não muda nada do que você diz que acredita e vai calar a vida do seu filho. Como diz, não vai dar certo, nem vai dar errado. Só que isso é um caminho. Cada um leva a um lugar. Um leva a um lugar, o outro leva a outro. Você é livre para escolher onde você quer chegar. Isso se chama liberdade.
Uma vez a gente fica numa outra moda, por um momento, que é o caminho do meio. Essa ideia que é possível.
O caminho do meio, aí vem essa outra grande. Grande coisa. Vocês acham que o caminho do meio é o terceiro caminho? Não. O caminho do meio é o caminho da equanimidade. É onde os dois opostos estão presentes, ou seja, você ainda continua tendo raiva e continua tendo amor, só que eles estão em intensidade tão igual que um anula o outro. Mas eles existem tanto a raiva quanto o amor. Existe um caminho do meio. Ou seja, você tem raiva, mas Deus é o primeiro. Você tem amor, mas Deus é o primeiro. Quem te falou? Você quer? Aqui uma moça, a Ari, né? Aí sempre me perguntou aqui, qual é a prática da prática da prática do que você está falando? Chega de falar, me diz qual é a parte. Então eu vou te dizer qual é a parte. Não importa o que você está vivendo, ame a Deus acima de todas as coisas. E se sinta amado por Ele. Acabou. Essa é a prática. Ah, isso aqui. Não! Então o que, que eu faço aqui? Ah, eu queria estar na minha casa, mas não estou. Então, eu amo a Deus por estar aqui, me sinto amado por Deus por Ele ter me posto aqui. Acabou. Ah, aquela pessoa falou mal de mim. Tá certo. Só que eu amo a Deus por ela ter falado e me sinto amado através das palavras que ela falou. Ponto. A parte que é essa? Essa é a prática da prática da prática. O é tudo é passado. Porque o simples é aquele que só ama. O chato é aquele que chato que ama. Ficou calmo? nada ali que é muito mais difícil do que você fica imaginava. Quando você falou, mas isso é difícil, eu ainda nem tinha começado a dificultar as coisas. Nem tinha. Deixa eu ir.